Fala, galera! Zé Cu na voz. Eu já comecei falando logo um palavrão pra ver se o robô do Spotify pega e já arranca minha monetização logo de uma vez, porque eu sou humilde demais, não preciso de dinheiro pra ser feliz. Tô aqui com meu amigo Alcinão.
Alcino Gameplays, o seu locutor que fala bobagem e não sabe o que tá falando. Deus abençoe, boa tarde, gente. Vocês estão firmes? Coisa boa.
É, papaixinho, eu tô aqui diretamente de Maragogi, tá? Eu tô olhando aqui pra fora, tô vendo coqueiro balançando, um sol raiando, e eu aqui dentro do quarto de hotel no ar-condicionado, gravando essa merda. A mulher vai vir aqui limpar o quarto, vai ver uma mesa de som, notebook, microfone. Que merda que tá acontecendo.
Sabe o que ela vai falar, Calango? Rapazinho compromissado, vem pra Maragogi, tá nesse paraíso de mundo e ainda assim ele tá trabalhando. Olha só pra você ver.
Ainda tá gravando um podcast.
Ouviram essa voz? Moça. Ouviram essa voz, gente? Ouviram?
Ah, spoiler.
Apresenta esse homem pra mim, Calango.
A voz do homem, o Mauro Mamada.
Mais conhecido como Tilasco Pix.
Tilasco Pix. Mano, pra quem não tá ligado, a gente joga CS junto com o Mauro e aí a gente tem alter egos, né? Eu sou o Zé Cu, mas eu também sou o Sérgio. Eu sou o que mais tem, né?
É o Sérgio,
Zé Cu. Sérgio.
O Mimadinho. Careca do Whiplash.
Barba Negra, lembra, Calango?
Esse aí é antigo.
Esse é lenda, mano, esse é lenda.
E o Mauro é o Tilasco Pixbet.
É, né? Então,
fazendo, Pix, né? Fazendo Pix. Propaganda direto pro Pixbet. Pixbet foi proibido no Brasil?
Não sei.
Não, eles não patrocinam o Santos?
A Blaze patrocina porque... o Santos, né? A Blaze foi proibida.
Então, a Blaze foi proibida, né?
Tem alguém que patrocina o Pixbet aí, o... Pixbet, vamos ver. Blaze foi proibido no Brasil já? 100%?
Não sei se já foi, mas vai ser.
Nossa.
Então, se Blaze foi proibido, por que, que os outros não vão ser proibidos também?
Boa pergunta. Oh, mas qual que é a fita?
O Buena do Pixbet.
É, você vai ver um jogo de futebol, você vai olhar lá, tipo assim, é Copa Betano do Brasil. E aí, dentro dos patrocinadores, tá lá Copa Betano, que já é um patrocinador. E aí tem lá os outdoorzinhos da Pixbet, tem o da Sportbet, tem o da Pixbet. Mano, os caras é 5 patrocinadores no mesmo bagulho. E os caras estão em peso no futebol.
Tudo Bet, né?
Tudo Bet.
Bet Faria.
Bet Faria. Gal Costa.
Bet.
Foda, mano. Bet Balança, né?
Bet Balança.
Essa música é boa pra caralho.
Essa música é boa, Bete pra balança, que é boa. Mano. Os caras roubam muita
Barão
ideia.
Barão Vermelho, filho. Né?
Não sei. Mas a gringa Vermelho. Rouba muita ideia de música do Brasil dos anos 60, 50, 70. Sampleia.
Barão Vermelho.
Vai lá fora e é isso. O Kanye West pegou um beat de uma música brasileira que eu esqueci de quem é. E fez um som também que é famoso pra caralho.
Os caras são fã do Seu Jorge é famoso pra caralho. Ele é ídolo.
Seu Jorge é ídolo.
Então, ele é ídolo, né? Pra galera lá. Eu vi ele numa foto com o Bruno Márcio.
É, ele tava no filme do Wes Anderson também. Ele ficava cantando um monte de música do David Bowie no filme do Wes Anderson lá.
Na versão em português ou em inglês?
Olha, ele canta em português também, tem várias versões. Acho que tem no YouTube, tem um clipe com várias músicas que ele canta no filme.
Que ele pegou, né, as músicas do David Bowie e traduziu em português e cantou algumas, tipo aquela Major Tom lá, como é o nome dela? Space Oddity. Ele cantou a Life on Mars também. E Life ficou da hora, Mars. Mano.
Ficou da hora pra caramba. É o Vida Aquática, né?
Acho que é. É a Vida Aquática, isso mesmo.
Você já virou o Ed Motta dando entrevista?
Mano, já vi uma coisa ou outra.
Live, né? Live que ele reclama dos bagulhos, não é isso?
É, mano, esse cara é muito maluco. Depois você entra no Instagram, no tweet do... caralho, o TikTok dele, mano. Ele é completamente lelê, velho. O cara é muito estranho, mas ele é zica, né? Na hora que ele canta. Tem uma entrevista do... que ele fez no Jô, muito tempo atrás, que tava rolando um clima meio, tipo assim... a galera tava rindo um pouco dele, assim, tá ligado? Porque ele sempre foi meio doidão, assim.
Aí
a galera tava meio que rindo dele. Aí ele pegou o violão lá, começou a tocar. Mano, ele cantou fino. E aí a galera começou a apagar um pau. Foi um momento de, tipo assim... caralho, que cara doido. Aí do nada ele começou a cantar e todo mundo ficou... uau! Foda esse maluco.
Mas ele canta bem mesmo, mano. Ele pior que ele canta
bem. O Ed Motta.
Nossa, é muito vídeo que você vê em 2010 com os primos, né? Ed Motta no jogo, bora ver. Até deu um surf aqui.
Skyler no Jô.
Depois você virou o Walter Cover, 1990, tipo isso?
Não sei o que é isso.
Tô pesquisando o Ed Motta no Jô aqui, mano.
Mano, eu vi um trechinho. Acho que foi no TikTok que eu vi esse trecho, mano.
Bom TikTok esse trecho.
Ed Motta no Jô.
Pô, sabe o que eu vi no TikTok, família? Uma curiosidade pra vocês.
Até Ed Motta canta blues em entrevista. Blues and Lonesome, é isso.
Blues and Lonesome.
Cortei o C.
Não, suave.
Cortei o C.
Então, o que eu vi no bagulho? Até... eu vou errar as datas, tá? Mas foda-se. Até 1930, mais ou menos, nunca tinha sido registrado nenhum infarto na história. Vocês sabiam disso?
Mas...
lógico, não existia Coca-Cola, né?
Não. Qual que é a parada? Antigamente, a galera usava banha de porco pra fazer gordura. E aí, o tempo ficaram modernos, eles criaram óleo de cozinha, né? Que é esse óleo que a gente vê nos mercados aí de 6, 7 conto. E qual que é o problema? O óleo, ele vinha em saquinho e ele vencia 2, 3 dias depois. E aí, ninguém vai usar 2 litros de fritura em 2 dias, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Colocaram a famosa gordura trans, que é esse conservante, pro bagulho começar a durar mais. E aí, foi registrado depois o primeiro infarto e é por causa disso, bota fé?
Nossa.
O que tem a ver com a Edmota isso?
Não tem nada a ver com a Edmota, só a curiosidade que eu vi no TikTok.
É. Ah, tá. Mas o ataque cardíaco só começou a acontecer por causa do conservante do óleo?
Você acredita? Mas assim, eu não sei se eu tô falando tudo aqui na maior verdade, mas é um negócio assim.
Ah, eu boto fé.
E aí tem outros alimentos, tipo bolacha, vários tipos de coisa que tem essa gordura trans, que é a pior gordura pra nós, né? Tem a gordura boa, tem a gordura saturada e tem a gordura trans, que é essa gordura que faz mal pra gente, porque o corpo nosso não consegue absorver ela e ela vai entupir nas veias, eu não sei o processo disso, nossa, mas é um B.O.
Você come aquelas bolachas lá de morango hoje em dia, parece que tá comendo manteiga com gosto de morango, mano, um bagulho mó sebo.
Oi, caiu a qualidade pra caralho, o chocolate no Brasil tá mó estranho, as bolachas tão estranhas, tá tudo estranho.
Ô, Traquina mudou a receita 100%, mano.
Ô, eu não queria falar Traquina, velho, mas você falou, era isso aí.
Ah, eu falo, se foda, mano.
Mudou pra caralho.
Mudou, mas tá comendo um sebo, mano, mó bagulho ruim.
É foda, velho, é foda, mano. Eu lembro que eu pirava em Traquina, mano, quando eu era criancinha.
Eu
não sei se é porque eu era criança, né, mas...
Eu também, Traquina, tinha tempo.
Não tinha esse gosto de borracha, mano, não tinha.
O que, de borracha?
Esse gosto de borracha,
esse gosto de borracha, nossa. Ô, eu perdi tesão nessas coisas, acredita? Esses cookies, nem como mais direito, mano.
Nossa, cookie, mano. É porque tem gosto de adoçante também no fundo, velho. Um aftertaste, assim.
Negocinho meio limpeza de cozinha, sei lá, mano.
Isso, fica lá atrás, mano. É o que eles usam, né? Ultraprocessados que eles usam pra aromatizante, pra conservante, pra... Isso aí vai destruindo, mano. É pra chegar no mercado, né? Pra durar mais, pra chegar em mais quantidade.
Perfeitamente. Se tiver validade lá até 2025, é por que dura até 2025? Nossa. Por causa dessas porra.
Você tá comendo um negócio... Nossa.
Na hora, tamo lançando a crítica.
Tamo lançando a crítica. Agora, né? Tamo se matando, mano. Tão vendendo veneno pro povo.
Tô começando a curtir comer uns negócios mais, assim, legumes, fruta. É bom pro intestino, mano. Você começa a cagar melhor, dormir bem.
Peida. Mano, você tá peidando e o intestino tá trabalhando.
Nossa. Ontem eu comi um mamão, metade do mamão. Hoje eu fui no banheiro, tô limpo, tô zero.
É quase que uma xuca natural, né? Se quiser dar o cu, tá podendo, Mauro. Porque a xuca é natural.
Nossa, tô zero, mano.
Dizem que quando você vira vegetariano, o seu cocô passa a feder menos, né? O peido.
Nossa, deve ser da hora se você é vegetariano, sabe? Você tem a coragem.
Vegetariano full, você fala, né?
Nossa, eu queria ter sido deve vegetariano por um ano. Né?
Eu não consigo, mano. Eu não como absolutamente nada que não seja de carne.
Pô, mas assim, você tá nesse lifestyle da academia, você sente a diferença de quando você não malha, você não fica mais cansado no dia? Você não sente uma
Sim,
falta?
Sim, pra caralho. Eu fico com peso na consciência. Eu fico tipo assim, nossa, mano, que merda. Foi, não fiz nada, né, hoje.
É muito bom esse lifestyle do exercício físico, porque você fica mais com energia mesmo. Eu não malho mais hoje em dia, tô meio sedentário.
Você já foi tora, né? Você já foi muito tora.
Já fui, malhava todo dia, já tomava whey protein todo dia, e eu ficava... Nossa, eu vivia 15 horas por dia, 16 horas.
Muito foda, eu tô nessa vibe também. Eu e o Calangão, né, tá nessa pira. E o bagulho, agora eu tô finalizando meu álbum, pra cantar tá muito melhor. Eu tô tocando guitarra igual um demônio, tá? Ô, eu nunca toquei guitarra tão bem quanto eu tô tocando, mano. Tá ligado? Eu aguento com o peso da guitarra. Antigamente eu não conseguia tocar de pé, agora eu consigo. Muito foda.
Então, você tá com as costonas, você aguenta costona, ficar o dia inteiro tocando guitarra, da hora.
E você não tem vontade de voltar pra ser tora?
Cara, eu não tenho porque, assim, pra eu ficar forte, eu tinha que comer o dobro do que eu como. Aí
isso
eu ficava
é
com o estômago zoado, mano. Ficava o dia inteiro comendo.
Isso é foda. Refluxo.
Então, pesa, né? Dá um refluxozinho, assim, quando toma muito whey. E é uma dedicação. É que nem você querer ser global no CS, pô. Tem que estar todo dia na academia lá.
Exatamente. Pior que é mesmo. Essa parte de comer, acho que é mais difícil do que ir pra academia treinar.
E vai uma grana, vai um tempo, vai uma cabeça. Tem que dormir legal, tem que
ter rotina.
É da hora, mas é um investimento, mano.
Mas é um investimento pra você, que eu tô vendo que vale a pena, mano, porque eu era doente praticamente. Eu tô vendo as diferenças em mim, tá ligado? Até em raciocínio, mano, até em criatividade. Bizarro, mano, bizarro.
Ah, tudo, o seu sangue flui melhor, né? Os seus hormônios vão melhor, vai tudo mais regulado.
E o seu, Marão? O baseball bat enfrenta qualquer batalha.
Nossa. Oh, e se você malhar a perna, dizem que a perna é o exercício que libera mais testosterona.
Sim.
Então tem que fazer muita perna.
Todos os exercícios que você faz muita força, tipo remada a cavalo também acho que libera testosterona. Levantamento terra, stiff.
Dá o cozinho pro vizinho. Isso libera testosterona, né?
Libera. Naturalmente.
Será que dá o cu libera a testosterona?
Ela vai gozar, deve vai sair do pinto, né? Viajei?
Não, mas os... É que eu tava imaginando, tipo assim, um cenário em que os caras comem meu cu e eu... Ah, nada a ver, mano.
Não, vai, não, vai, mas... vai, fala pira, fala pira.
Os que os caras comem meu cu e eu não gosto, entendeu? Será que eu libero testosterona dando o cuzinho?
Ah, acho que não. Deixa eu vou pesquisar, Calan, pra pelo, essa informação.
Pelo exercício, assim, não?
Ah, mas vou é relativo, né? Porque liberar, você pode liberar, mas em qual quantidade, né?
É, então, não sei se é uma quantidade considerável. Porque se você estiver agachando no pinto do cara, você tá fazendo um agachamento, né? Tá malhando perna.
Então, é isso, então. Aí a testosterona tá vindo da perna e de vários fatores também.
É, então, depende muito da posição, né? Você vai dar o cu, ai, cara, eu odeio.
Mano, achei uma matéria aqui. Benefícios do sexo anal. Vocês estão afim?
Nice, tamo, vai. Ah,
fala aí.
Mano, menos estresse e TPM, no caso das mulheres, a TPM, né? Vamos ver o que é mais. É, testosterona, não tô vendo nada. Benefícios do sexo anal é justamente esse, o de diminuir o estresse, principalmente próximo à TPM. Alguns dos hormônios que são liberados na hora da transa são extremamente benéficos para o organismo feminino. Por que não fala dos homens que quer dar o cu? Tais como a oxitona, a endorfina, por exemplo.
Quando que é essa matéria aí?
Isso aqui...
Homofobia.
Benefício do sexo anal tem a cara de ser meio de 2012 essa matéria.
Assim. Talvez seja, viu, mano? 2017.
Ah, nessa época aí.
Opa, achei um outro aqui agora, falando de masculino.
Opa, testosterona.
Isso, vê se libera testosterona. Tem esse sorte? Deixa eu ver se
precisar. Agora virou uma missão, entendeu? Agora a gente vai ter que descobrir aí se dá um libera testosterona.
Tá falando mais sobre dar prazer na próstata. O pesquisador acredita, portanto, que algo semelhante ocorra entre os homens que praticam a estimulação da próstata, um órgão que tem relação com o orgasmo, sendo responsável por gerar aos homens a sensação de inevitabilidade do organismo. Não libera testosterona não, galão.
Eu acho que chegou a hora de mudar de assunto, hein?
Perfeitamente. Nós chegou o ponto final no dar o cu aqui. Agora o meu histórico
não
vai ficar...
Não libera testosterona.
Pergunta pro Mauro que você ia perguntar um tempo atrás.
Ô, Mauro, fala, você tá aí meio sumidão das paradas. O que, que você tem feito? Como que tá a rotina sua? Não sei o que você quer abrir com nós também. Fica à vontade para falar. Ou manda eu tomar no cuzinho e fala, zero, vamos para o próximo assunto.
Ô, mano, eu tô de boaça, velho. Assim, passou a fase do YouTube, eu era o YouTuber, né? Sempre fui o da galera do YouTube. Aí teve aquele hype, né? Pô, o YouTube mó legal, as thumbnails em alta. Você vai pôr em alta, primeiro deu em alta.
Uhum.
Aí, de repente, começou o YouTube ir embora e começou a galera pra outra rede social, mais pro TikTok, mais pro vertical. Aí eu fui diminuindo minha quantidade de apresentações sociais na internet. Perfeito. E agora eu tô mais de boa em casa, fazendo meus trampos, assim. Eu sempre gostei de audiovisual, de som, de vídeo, então eu fico fazendo minhas paradas aqui. Então, hoje em dia, tô trabalhando mais e produzindo uns sons, entendeu? Trabalhando mais com áudio hoje em dia.
Quando? Eu tava também, esse som aqui, por exemplo, eu fiz esses dias.
Peidaram.
Esse aí libera testosterona, esse som aí.
Libera testosterona?
Ele te libera.
Pelo som da cuíca.
Mano, mas não dá pra... Você se considera produtor pra internet ainda? Tipo assim, um influenciador, você se considera? Ou você acha que você já passou numa fase que você não se considera mais?
Eu acho que assim, eu não tenho muito perfil de ser influenciador. Eu fui influenciador por um tempo, porque eu era um menino muito sociável. Perfeito. Mas eu acho que pra ser influenciador, hoje em dia, você tem que ser muito socialite, sabe?
Fazer média pra caralho.
Muito, tem que estar no The Town, tem que estar no... Sabe, tá com a galera, no stories da galera.
Às vezes é por isso que minha carreira não empolga. Sacou nunca, então, mano. Porque eu sou um merda com essa porra aí.
Eu também sou, mano.
Então, eu sou um merda. Eu não faço questão de estar no The Town. Não faço questão de estar com a galera não sei aonde. Mas aí eu descobri que eu gosto de estar na minha fazendo umas paradinhas, que eu gosto de ouvir, de assistir. Eu gosto de produzir pra mim, entendeu? Eu sou o meu primeiro cliente. Mas Perfeito. Isso veio com anos de carreira na internet. Falei, não, eu acho que eu descobri que eu gosto de fazer os bagulho pra mim primeiro. Aí depois eu solto e vejo se a galera curte. E aí é o que eu vou começar a fazer daqui pra frente. Quando eu tiver alguma coisa pra postar, eu posto. Se eu não tiver também, eu não vou ficar gastando minha imagem, dando bom dia e mostrando meu café.
Exato, Perfeito. Eu não tenho essa pira também.
Mas foi difícil tomar essa decisão? Porque, ó, polêmica aí, se você não quiser falar sobre isso também, tudo bem. Mas, tipo assim, querendo ou não, você tava, tipo assim, meio explodidão, assim, no YouTube, né? Tipo, tava lá com o 8 e 12 lá, com os caras do 8 lá, e você tava, tipo assim, ganhando a grana, né, que YouTubers ganham num geral, e aí você teve que tomar a decisão de parar com isso. E como de custo né? Se você não tá fazendo vídeo pro YouTube, você não tá ganhando grana. Uhum. É assim que funciona. Se você fica doente em algum mês, você tá fudido.
É duro.
Foi difícil tomar essa decisão ou foi suave pra você?
Assim, eu nunca fui o cara da grana, desde que eu era criança, assim, adolescente. Eu nunca pirei. Eu sempre quis ter a capacidade de fazer os bagulho que eu queria fazer. Então, Perfeito. Tipo, pra eu fazer um vídeo, eu ia precisar de uma grana, assim. Mas nunca foi pra eu ter uma grana pra eu comprar um carro tunado, sabe? Nunca pensei nisso.
Nossa, armava um carro tunado pra mim.
Armava um Astra 2012 rebaixado com roda BBS, escapamento. Boa.
O carro turbinado Alan, que o cara não sempre fala.
É, eu, mano, eu, é o meu objetivo principal, ter um carro turbinado. Mas eu tenho certeza que vai passar depois de uns 6 meses, eu não vou querer mais. Vou deixar de lado, também não sou
legal,
o cara
legal, dá pra você ter e depois você vender, pô.
É isso. Pra eu ter um carro turbinado, pra eu sentir também, ó. Tipo assim, mano, tá vendo esse povo aí que tem carro turbinado, irmão? Eu também consegui, ô, seus bandidos de fila da puta. Só pra provar pros outros que eu consigo, tá ligado?
É lógico.
Sim, aí depois vai passar essa brisa sua e vai dar problema com o carro turbinado, você vai ter que trocar o para-choque, você vai ficar...
Mano, dá problema mesmo. Carro que é mexido em motor tem que estar no mecânico sempre fazendo ajuste, porque ele não é um carro, vamos dizer, natural, né? Ele é um carro sobrenatural, então você tem que dar esse grau.
Overclock.
Overclock, perfeito. Ô, Mauro.
Ah, não, nossa.
Querendo ou não, pra você chegar nessa fase que você tá hoje, a fase do Mauro youtuberzão gigantesco foi necessária pra te dar esse conforto de tirar o pé, né?
Com certeza. Não, então, o bom de tudo é que naquela época eu tava sendo eu sempre fui eu. Então, tipo, eu curtia, que eu conhecia a galera nova que tava fazendo umas paradas legal. Aquele momento foi legal também, o momento influencer. Que o momento influencer 2023 hoje em dia não é tão legal. Mas na época tinha a galera criativa, a gente ia no evento lá na XMA, trombava vocês, porque eu conheci vocês também por YouTube, assim, que achava legal. Então, a gente trocava uma ideia com galera que era artista, assim. A galera até hoje é artista. Quem faz até hoje faz por amor. E a gente sempre fez por amor. Eu sempre fiz por amor. Nunca fui, assim, tipo, de querer ter um closet cheio de roupa cara, cheio de tênis caro. Eu nunca, tipo, trabalhei pra ter isso. Eu sempre trabalhei pra conseguir fazer mais vídeo, pra conseguir fazer mais música, entendeu?
Mas, é verdade.
E aí, isso leva eu até pra um pensamento, Mauro, que você falou que tá fazendo uns sons. Eu também tô fazendo um álbum. E, tipo, o Defante tá fazendo o som dele. O Lucas lançou o som dele agora. E qual que é a parada? Vou levantar uma ideia aqui, tá? Pra vocês debater comigo. Como que uma banda estourava antigamente? A gente tinha uma gravadora, essa gravadora tinha um olheiro que ia nas casas de show podreira e via que esses caras tinham potencial. Esses caras, eles não tocam tão bem, mas ele tem uma atitude legal, esses caras sabem falar com o público. Vamos pegar 10 bandas, levar pra gravadora, porque se uma der certo, paga a conta das outras 10 que não deram, tá ligado? E aí, assim, aconteceu a indústria do 2000, 2010, 90, essa porra toda. E aí, agora, mano, a gente vê que o que tá na música hoje são pessoas que não necessariamente foram pegas nessas casas de show, tá ligado? Hoje em dia, são os influenciadores que tem um quê na música, que gostam de música e estão se lançando. Exemplo, a Juliette foi no Big Brother, cantou na cozinha lá enquanto ela fazia alguma coisa, e aí falaram, tá, a Juliette vai sair do Big Brother, todo mundo gosta dela, ela tem 5 milhões de seguidores, ela tem uma voz ok, vamos colocar dinheiro nisso aqui. É bom? Não é. Então essa linha é meio que tênue, porque tipo assim, e aí tem o Lucas, que é um cara do metal, que lançou um clipe que ficou em mais de 24 horas no Em Alta, e assim, eu acho que na história do YouTube eu não lembro quando teve um vídeo de metal no Em Alta. Então eu acho que os influenciadores, eles podem ser tanto fracasso da música, cair nível, como também pode ser a salvação. Tem o Joji, por exemplo, que era o mano do Harlem Shake, e tá fazendo turnê hoje pra 100 mil pessoas, com um som absurdo. Tem um outro mano também que eu esqueci o nome. Vai ter nós agora vindo com esse negócio. O que vocês acham disso? Vocês acham que faz sentido que pode ser agora a nova salvação da música? Colocar o rock no mainstream de novo, colocar o metal no mainstream e tirar esse o que tá hoje?
Você acha,
Zé? Falei pra caralho, hein?
Vou falar.
Fala aí.
Não, então acho que assim, o artista ele sempre foi influenciador, tipo, porque ele nasceu do Instagram, você diz, né? Uma pessoa que nasceu do vídeo no YouTube agora foi pra fazer uma música.
Isso. O Lucas é um perfeito exemplo. Ele pegou o funk, que é um bagulho estourado, fez a playlist de funk no YouTube, tocando em forma de metal. Isso começou a rolar. Ele fez turnê no Brasil, fez mais de 60 shows, lotando casa de show, e agora tá fazendo a sua parada solo e tá tendo um sucesso absurdo, tá ligado?
Então, eu acho que assim, pra mim, né, como eu vejo, o audiovisual tá tudo conectado, mano. Você é um roteirista, você escreve uma história com palavras. Você é um produtor musical, você escreve uma história com sons. Você é um cineasta, você escreve uma história com imagens. E eu fiz faculdade de cinema, então eu aprendi muito sobre como contar histórias com imagem. Aí tinha aula de trilha sonora também. E agora, aplicando esse conceito na música, é interessante porque você começa a contar histórias não pros olhos, mas pros ouvidos. Então é um exercício muito parecido. Você, por exemplo, criar um tweet, criar um vídeo pro YouTube que é uma música. Agora tem que ver se esse cara tem condição de fazer um produto que seja tão bom para as pessoas começarem a consumir em massa, né? Pra ele começar a viver disso. Tem gente que é bom, tem gente que é versátil, né? Consegue fazer várias coisas. Tem gente que é bom só num vídeo, aí lança uma carreira musical, não vinga. Aí volta pro vídeo. Mas assim, eu acho que tem gente talentosa escondida, que às vezes tem um talento pra um som, pra um
gênios, vídeo. Tem muito gênio escondido aí.
Pois é. E aí, só porque não tem uma gravadora, o bom de hoje em dia é que todo mundo tem uma condição de ter um home studio e criar sua história, fazer seu som e soltar pras pessoas ouvirem.
É, o bom é que tá ficando acessível, né? Você pega um Android aí, um celular funkzinho, ele já deve ter algum aplicativo que faz uma produçãozinha assim, pum, o maluco da favela fazer o funk dele, pra fazer o sonzinho dele, tá ligado? Acho que tá ficando, acho que realmente tá ficando mais acessível, assim. Mas essa parada de influenciador fazer música, eu acho que, mano, ser influenciador é uma parada que vem muito a calhar pra quem é artista, mano. Porque, tipo assim, se você é um artista de verdade, assim, tá ligado? Você quer fazer seu trampo, você quer que as pessoas vejam o que você tá fazendo e você quer que as pessoas sejam impactadas por aquilo de alguma forma. E quando você é influenciador, por exemplo, igual o Lucas, a galera cria uma relação tão íntima com você que, tipo assim, eles... dispostos a te apoiar em qualquer coisa que você faça, tá ligado? E pra um artista isso é a melhor coisa. Isso. E pra um artista isso é a melhor coisa. Porque se ele vai lá e pinta um quadro, mas ele pinta com paixão, tá ligado? A galera vai ver essa paixão e vai apoiar o cara. E vai ver valor naquilo, tá ligado? Então é mais fácil pra querendo ou não, né? Não
sei se deu pra entender. Você gosta de um artista? Sim, você gosta de um artista. Aí o cara vai lá e faz um quadro. Você acha legal o quadro dele. Aí ele vai lá e faz um som. Você fala, pô, me identifiquei com o som dele. Também acho que o ponto de vista do som dele é legal. Aí esse artista vai lá e faz um filme. Você fala, pô, os filmes dele são legais. Então, você gosta desse artista e da arte que ele faz, entendeu? É. E eu acho que, assim, pra mim, um artista, eu vejo eu como um cara que tem um restaurante e as pessoas vão lá pra comer o prato que eu faço, entendeu? Porque eles gostam. Aí teve uma época que eu tava fazendo uns pratos que estavam bombando e aí lotava, a galera ia. Aí depois teve um momento que eu falei, não, deixa eu fazer uns pratos, assim, que eu gosto mais, que não seja tão mainstream, mas vai ter gente pra comer ainda os pratos, entendeu? Você que é um artista, você é um dono do restaurante, mano, aí você vai alimentando seus clientes.
Perfeito. Tem um cara, tem dois caras, na verdade, que são gênios. Tem um cara gringo que ele tá fazendo um som muito foda. E o clipe dele tem 300 likes, 7 mil views. Ele tem atitude, o som dele é bom, o audiovisual dele é bom. E aí o ponto é esse. Mas ele não tem essa notoriedade de um influenciador. Ele não tem os seguidores, ele não tem a fanbase. Porque é o que vocês falaram. Tipo assim, se o Lucas chegar no palco hoje e mijar, foda-se. A galera vai falar, nossa, que mijo foda, tá ligado? E aí ele tá aproveitando isso pra fazer um bagulho muito foda que pode ser a salvação dessa parada na música. Porque a gente vai pegar um gênio que tem o som foda, mas a música não vai talvez chegar no mainstream, porque ele não tem essa notoriedade. A gente vê isso porque, antigamente, você via uma banda, você via Queen, você sabia quem era Brian May, você sabia quem era Freddie Mercury, você via AC/DC, sabia quem era Angus, Malcolm, o Brian, você via Guns, você sabia quem era Axl, Slash, Duff, e hoje, você vê um cara na frontline e você vê os músicos tocando com ele, tá ligado? Ele é o centro da atenção, ele é o foco. Então a galera, às vezes, não tá nem tanto pela música, mas pode ser abraçada pela música, porque vai se identificar com o que aquele mano tá fazendo, já gostando dele.
É que, assim, esse é o modelo de brand, assim, de marca, porque, assim, tem muitos objetivos, né, na vida. Por exemplo, você faz a sua música. Qual que é o teu objetivo? Você quer ir pras paradas do Spotify ou você faz pra você ouvir e se sentir satisfeito, entendeu? Porque tem objetivo, tem como você ficar milionário com música, mas tem como você ser um cara que só toca em bar porque você adora fazer só isso, entendeu? Aí tem que ver o que você quer pra sua vida como carreira, que você
igual
se importa.
Post Malone. Post Malone, ele é do rock, mas ele foi pro trap por querer fazer dar certo, porque ele queria viver de música.
Ele queria ficar famoso.
É, quer dizer, não sei se ele queria ficar famoso, mas eu sei que ele queria que ele queria emplacar a carreira dele, mano. Viver de música e provavelmente largar um trampo que ele não gostava, sei lá.
Exemplo, eu não tenho muita brisa assim de, ah, quero ir pros top não sei do que. Por exemplo, pra mim hoje em dia acho que eu quero fazer mais pra eu ouvir e acho que vai ter uma galerinha que vai ouvir.
Mas e se essa galera quiser que você vá pros palcos, Mauro? Você iria?
Eu não tenho muito pique de palco, cara. Não tenho pique de palco. Acho
talvez
que
eu produções
sou mais
do internet.
Cara do estúdio mesmo. É, eu sou do estúdio. Acho que eu sou mais do clipe. Eu gastaria mais grana fazendo clipe do que indo pra fazer turnê, por exemplo. Eu não tenho muito pique, não. E eu descobri assim, pô, eu não quero me cansar muito, já me cansei muito na vida, então eu tô mais poupando energia. Então eu não quero me gastar muito, quero mais produzir em off aqui de boa, de boinha.
Aham. Uhum.
Mas tem gente... fala aí.
Não, o holofote tá em você, mano. Você que é o convidado.
Eu falo, tem gente que tem objetivos diferentes, assim. Ah, já vou fazer já pensando no top 50 do Spotify. Ou, ah, vou fazer pra mostrar pros meus amigos, pra eles darem risada.
É, mano. Então, se você quer ser top 50 Spotify, já lança uma formulinha, né, pro TikTok.
Pois então, aí é duro, né?
Mas mano, o bagulho, só finalizando ali do raciocínio do que nós tava falando, eu tava falando com a Tris Paris recentemente e casa bem com o que nós tava falando sobre influenciador, que tipo, ela pinta, né, ela faz os quadros dela lá e tal, e ela fica tipo assim, mano, eu queria se pá que vender minhas artes, não sei se eu podia estar falando isso, né, mas ela comentou sobre a vontade de vender as artes dela, tá ligado? Aí eu falei, mano, isso daí, sinceramente, não é uma coisa difícil pra você, tá ligado? Uma coisa é você ir numa galeria e ver lá, fulaninho de tal, a arte morte dele. E outra coisa é você ver a Atriz Paris, tá ligado? Que você conhece e você
já
sabe do rosto, tá ligado?
Perfeitamente.
É, você, tipo assim, você, a maioria das pessoas que estão vendendo a arte em galeria, você não sabe quem elas são, como é a voz delas, como é o rosto delas.
Mas
você
compra pela arte.
É, você compra pela arte em si, mas a vantagem de você estar fazendo o nosso trampo de internet e tal, é que você tem esse contato mais próximo, que a pessoa não só conhece a sua arte, mas ela conhece você, ela pode admirar a sua arte porque ela admira você, ou vice-versa, ou ela pode admirar você porque admira a sua arte.
É, isso. Não, então, exato, mas tá certo, não tem problema, tem muitas maneiras. Por exemplo, o Harry Styles, se ele fizer um quadro e
calvo,
falar,
né?
Vai ser por $1 million, vai ter uma meninada que vai comprar.
Vai.
E tem muitas maneiras da galera ter conhecido o Harry Styles. Primeiro, pode ter ouvido a voz dele na televisão quando passou na sala e achou legal. Ou passou na sala na televisão, olhou e falou, nossa, que bonito, quem é? Vou seguir. Então tem muitas maneiras da pessoa chegar na tua arte, gostar de você e ficar te consumindo, porque o que você faz é legal.
Perfeito. É, mano. Viu lá o X Factor, o Harry Styles cantando no X Factor.
É, dos 5 do One Direction, por que você curtiu um e tá seguindo ele pro resto da vida?
Harry Styles é o único artista do One Direction, eu falo aqui.
Eita.
Ele é artista, mano. O resto lá talvez são cantores. Ou talvez tinha a pira da música. Pior que o Zen, ele canta pra caralho, mas ele ficou meio nóia da cabeça e ele não tem estado não, nos holofotes.
Não, então, mas é isso. Tem gente que tá mais preparado pra vender a alma pro mercado. Tem os outros que às vezes são só vozes bonitas, que com o produtor ali fez um trabalho legal no One Direction, mas sozinho não tem um pique de artistão assim, sabe? Essa energia pra gastar. Então tem perfis, né?
Então,
vocês acham que foi mal?
Calango, rapidinho. Essa parada de querer estar no top 50 do Spotify. Hoje a gente vê muitas fórmulas, igual o Calango falou, de produtor que já sabe o que vai dar certo, faz feat com tal pessoa, coloca 5 compositor, o artista em si, no fim, tá só como intérprete da música, mas pois ele é. Tá top 1 no Spotify. Mas, com essa parada do influenciador, talvez outros gêneros e não a fórmula possa voltar ao topo, por conta desse rolê todo que a gente falou, do cara ter a notoriedade, sim, ser grande, e aí, caralho, olha o que esse cara fez, e surge um bagulho novo no Brasil, tá ligado?
Pode pá. É um jeito de despertar a curiosidade da galera que não teria normalmente, né?
Porque demanda tem, mano. Você vê a galera, tem uma galera alternativa que veste umas roupas muito foda e não tem show pra essas galera, mano.
Não, e outra, eu hoje em dia já tô meio cansado já de consumir essas fórmulas de marketing já de estúdio, de gravadora, que vem com os artistas que você vê que já é empacotado, tudo certinho. Ah, some os posts do Insta, faz aqueles merchan tudo igual, as festas de lançamento tudo igual, o álbum lança na quinta-feira igual todo mundo. Tipo, eu já cansei de ouvir essas músicas que tem 10 compositor, tá
muda
tentando
hitar
igual.
Sim.
É, porque fica um som meio plasticão. Aí a gente vai buscar uma galera que tá fazendo um negócio diferente em casa, alguma coisa mais moderna.
O que você tem ouvido, Mauro? Quais são suas referências?
Cara, deixa eu ver aqui, ó. Tenho ouvido bastante um drum and bass, ouço muito breakbeat, sabe? Prodigy.
É música de sair correndo.
Música de sair correndo, é. Perfeito. Pô, mas você já está ouvindo muito Lenny Kravitz, cara.
Nossa, cortou tudo, essa
o Discord te fudeu, tá?
Nossa, cantei o Lenny Kravitz.
Não, tá tranquilo, tamo junto.
Lenny Kravitz é o cara que canta o Behind Blue Eyes?
Não.
Ah, é Limp Bizkit, né?
É.
Limp Bizkit, pô, eu gosto muito desse aí também. Eles fizeram a música do Missão Impossível também, né?
Ah, é? Não sei.
Eu acho que fez. O Lenny, ele tem uma fazenda no Brasil, sabia? É muito foda, mano. Ele vem pro Brasil às vezes e fica tirando um lazer por aqui.
Tirando um lazer.
Lenny Kravitz. Então, breakbeatzinho, umas eletrônicazinha. Ouvindo bastante uns rockzinho espanhol.
Rock
mas
espanhol?
Em espanhol, né? Tem uns argentinos, não, acho que é o Maná.
Maná é velho, mano. Maná é referência.
É, então. Tem hits, né? Bem legais.
Como que puedo viver em ti sem ar? Não é assim?
Aquele amor furgado.
Ah, que é coração espinado.
Los colibris.
Tem um som do Maná, o Santana, que é muito foda. Santana é cubano,
eu só conheço,
se não me engano.
Eu só conheço as músicas em espanhol que tocam no Better Call Saul quando aparece um Salamanca.
Pô, eu vi esses caras aí do Polifia também, que os caras são bons demais.
São bons demais,
mano. O Polifia é bom demais, mano. Sou oficiado em Polifia, mano.
Mano, e é um som diferente também, que emplacou, mano. É um som que não é confortável. Você ouve de primeira, você fala, tá, isso aqui é... Você vê que é tudo muito bom, todo mundo é muito competente tocando, mas o seu ouvido, pelo menos pra mim, de primeira mão, eu falei, caralho, não sei se eu gosto disso aqui. Aí você vai ouvindo...
Pra mim também.
Aí você vai ouvindo e você fala, tá, o bagulho é muito zica.
Nossa, pior que eu curti de primeira, mano. Tá. E a mix é muito boa, né, a massa. Então não tem como, tipo, você já entra já, tipo, pô, muito bom esse som. Aí você vai sendo engolido.
É, mano, eu lembro que eu não gostei muito de primeira.
Você achou meio aí assim, eu... fora de tom?
Não, eu acho, tipo assim, o tempo eu achei estranho, tipo assim, parecia que tava tudo meio fora de tempo, mas ao mesmo tempo tava no tempo, parecia que tinha umas notas meio estranhas. Depois que você vai né, o Cauê falou isso um dia, ele falou, mano, Queens é igual, tipo assim, um whisky.
Isso.
Forte. Que você vai, tipo, ouvindo, e aí você não gosta de primeiro, você faz aquela careta, mas depois você vai, tipo, entendendo o gosto do whisky, vai entendendo a parada, e você começa a gostar. Foi assim com o Polito pra mim.
Radiohead foi assim comigo também. Radiohead você tem que querer ouvir, senão você vai sair da banda, porque a banda tem uma pira de letra metafórica, tem uma pira de repetir muito frase, mas aí a parada é aquela parada. A música não é a mensagem na letra passada, a música é o contexto todo. Você ouve, você imagina cenário, você imagina tudo. E Radiohead
tem essa... Quem escreveu, né? Quem que tava pensando
nisso? Exato. Radiohead tem essa parada psicodélica, essa parada de mantra, de hipnose. E eu piro pra caralho. Coisa eletrônica pra cacete também.
É, então, se você seguir uns caras assim, é que nem você... Fala, agora eu sou fã do Senhor dos Anéis, do Harry Potter ou Star Wars. Ou você sabe todos, a lore de todos, né? A história, o background dos caras.
E estudar a referência dos seus artistas. Isso é uma coisa boa, tá? Tipo assim, o cara referência pra mim ouve? Vamos ouvir o que ele ouve.
Ele pagava pau, né?
Tipo o Tyler, The Creator. Tyler, The Creator, ele é um cara genial. Ele é um gênio, mano. Ele faz um negócio que é fora da curva. Quem que era a referência dele? MF Doom. Você vai ao MF Doom, é um bagulho que você fala, tá, Tyler, Creator bebeu dessa água aqui, tá ligado?
eu não conheço. MF Doom é Miss Fortune do LOL?
Mano, MF Doom é um mano, calango, que ele usava uma máscara. Ele faz um som com rap experimental, composição, música, instrumento pra caralho. Em vez de ser aquele cara que tem um beatmaker, que ele só faz um freestyle em cima, tá ligado? E aí o MF Doom, quando ele ia fazer show, ele sempre tava mascarado. E tem uma teoria, ele morreu, inclusive. Tem uma teoria do MF Doom que a galera nunca sabia se era ele mesmo nos shows. Ele mandava um cara sósia dele com máscara pra fazer o show pra ele. Ele não fazia o show, mano. Olha esse cara, mano. Esse cara,
nossa,
é absurdo.
Sempre tive essa pira, mano, aí com o Marshmello, com o Daft Punk.
Muito, é, então, muito. Rola isso pra caralho. Será que... Eu isso, honestamente.
Não, mas deve ter contrato, né, mano?
Tipo, mano, acho que dá pra meter o louco, sim.
O CPF de vocês dois aí, vai ter que... Quando for ter
tem
show,
que tem ser que o cara mesmo. Tem que ser tem o cara ser. Mesmo.
Marcelo e o Rogério, mano. Que nem o Patati e o Patatá fake lá.
É, então, tem vários, né? Patati e Patatá.
Tinha um falso lá da Bahia.
É. O latininho.
Mas latininha. Assim, o que eu acho, família? Tem um espaço muito grande no mercado musical a ser preenchido. E o espaço que preenche ele hoje é muito carente, mano. Eu vou dar um exemplo da Luísa Sonza, que eu acho muito foda as produções que ela faz em clipe. Ela lança um conceito, ela se veste, ela cria dança, figurino. Tudo muito foda. E aí a letra da porra da música é uma frase efeito de Twitter, genérica do caralho, tá ligado?
Só uma a cama, vem cá em mim, eu sou uma vagabunda na tua cama, cama de muranga.
E tipo, não tem nenhum problema, é nóis. Mas também tem um espaço, tá ligado, conceitual a ser preenchido, e que quem quer fazer uma coisa com conceito, se tiver essa notoriedade, talvez vai conseguir chegar lá em cima, na frente de um mano que é gênio, tá no home studio trancado e tem produções absurdas sendo feitas, só que não vai chegar em lugar nenhum porque ele não tem um Instagram forte, não tem um Twitter com muitas curtidas, ele não tá na internet presente, tá ligado?
É, mas eu acho assim, o estúdio, você consegue identificar quem é o artista do estúdio? Tipo, a Luísa Sonza, o Jão, a Marina Sena, sabe? Esses nacionais.
E os três cantam bem, mano. Eu gosto dos três cantando, você acredita?
Então, eles são... É, a produção é muito boa, né? De todos os três. Mas também tem essa galera. Vem do outro lado a galera que é o home studio. E também, em contrapartida, tem aquela galera lá do rolê do Matuê, por exemplo. Que tem o próprio o selo deles lá, né? Eu acho que as gravadoras estão querendo alguns artistas também pra bater de frente com esse mercado, que eles dominam, né, o pessoal do Matuê lá.
Mas qual que é a fita? Os artistas perceberam que eles não precisam mais das gravadoras. Não vale a pena, mano. Olha o Lucas, então. É tudo independente. Ele lançou um bagulho, primeiro no Em Alta, a produção foi do Celo, que é um produtor muito foda, amigo dele. O clipe, ele chamou os parceiros dele pra fazer. Com já a relevância que ele tem na internet, ele conseguiu facilitar o acesso até a essas coisas. Ele fez chover no clipe, ele levitou no clipe, ele colocou uma lente de cinema pra fazer o bagulho. Você vai achar, o público...
A gravadora te limita.
Te limita. E o público geral, eles nem tem olho pra saber que foi uma lente de filme que eles usaram. Mas o Lucas, como um artista, quis colocar o máximo que ele pudesse de todas as intenções dele nisso. E muita gente vai se identificar, tá ligado?
Então, e o bom é que ele tem a escolha criativa dele, e aí o estúdio, quando você é de estúdio, você falou das letras da Luísa Sonza. Será que se ela estivesse fazendo outras letras ia ser o álbum mais ouvido do Spotify?
Talvez não, talvez não.
E será que o estúdio ia estar dando essa grana pra ela gastar pra fazer isso aí tudo, entendeu?
Talvez não também.
Aí ela ia ter que se bancar, ou ia ter que achar uma gravadora. A gente não sabe, é tudo um e si, né? Mas a gravadora, ela sempre vai apostar pro que é certo. certo ponto de vista do...
Mercado.
Mercado, né? E quem tá em casa vai tentar fazer um inverso disso pra chamar atenção, né?
Que é fazer uma arte de verdade, né? Colocar o coração naquilo. Eu acredito que tudo que tem a coração, mano, cedo ou tarde vai dar certo. Se for verdadeiro, for bem feito, do coração, real, eu boto que dá certo.
Com certeza. Você conhece o Rick Rubin?
Rick Rubin, ele é um produtor?
É, o produtor do Black Sabbath.
Aham, tô ligado.
Ele é assim, cara. Ele falou assim, quando eu entro no estúdio é pra fazer a melhor música possível. Eu nem lembro que existe, assim, top 10, que existe prêmio, que existe... Não, é pra fazer a melhor que der nessa noite. E amanhã a gente faz a melhor que der de novo, entendeu?
E é isso. Às vezes, né, vai deletar a ideia de amanhã, mas é importante fazer. Mano, e você vê que o produtor, ele é muito, muito... Tipo assim, vou falar um número da minha cabeça aqui. O produtor é 60% da obra fazer acontecer. Você pega Beatles, mano. Quando o produtor dos Beatles saiu, Beatles não foi mais o mesmo, mano. Você pega esse sucesso aí que foi de quem produziu o Queen, quem produziu o... Na verdade, Queen é uma vírgula à parte, mas quem produziu Black Sabbath, Led Zeppelin,
Rick
essa porra
Bonadio.
Toda...
O Rick Bonadio que fez o...
Era com os produtores muito foda, mano. O Rick Bonadio era mais o cara da grana, né? Quem era o cara por trás era o Paulo Anhaia, se eu não me engano, Anhaia, não sei falar o nome dele, que era o produtor.
Ah, é? Eu achei que ele era o produtor mesmo.
E não, ele é também, mas ele é mais de fachada. Quem é o Paulo que fazia as coisas acontecer.
Às vezes eu vou no eventinho do Poker Stars lá de convidado, né, pra jogar poker, e aí tem um cara que joga lá também que é produtor, e ele produziu o Manuel Gomes.
Ô, louco.
Mano, o Manuel Gomes eu também é outro exemplo de um influenciador que na época o vídeo do Caneta Azul surgiu como piada. E só que a galera abraçou ele porque ele é um cara muito legal. Começaram a colocar produção em cima dele e ele tá aí fazendo as coisas, mano. Tá ganhando dinheiro, tá conseguindo viver disso.
Eu odiava o meme do Caneta Azul, eu tinha ódio.
Eu também.
Odiava, mano, é foda. Agora eu amo.
Eu também.
Cara, eu nem vejo totalmente. O Caneta Azul, mas eu acho ele engraçado esse menino. O Manuel Games.
Manuel Games é bom.
Tem como você ser músico de humor também, pô.
Tem,
ser
pô.
É verdade.
O Simpson Gamer.
O Defante, ele tá fazendo letra escrachada com humor, mas ele faz um instrumental pra caralho, é fiel, ele toca bateria, ele tem uma base do hardcore pra caralho.
Pô, eu comprava os discos do Lonely Island, velho.
Lonely Island é humor, né?
Pô, eu amava, eu vi o álbum dando risada e falava, meu Deus, olha a letra que eles colocam.
Massacre. Eles que fizeram aquela humor. Música com o Akon, né?
I Just Had Sex.
É. Eles não fizeram aquela Bromance também? Eu tô moscando outros
Bromance caras. É o Nigarriga.
Ixi, tanto
Ixi. Certo. Mas o Nigarriga quis dar uma... De Lonely Island também, né?
Ah, pode crer.
Mother Lover, o Amona Bolt, I Just Had Sex.
Você tava num bar que transou, tô traduzindo aqui. Ô família, na moral, nós podíamos ficar pra sempre falando dessas coisas aqui, mas eu acho que nós levantou um debate legal sobre esse negócio aqui, e eu acho que é isso. O que vocês acham? Eu
acho top, irmão.
Deus abençoe.
Eu acho que o negócio...
Fale, pois fale.
A gente marcar um dia, quando tiver todo mundo por aí em São Paulo, a gente faz um som aí, a gente vê o que acontece.
Eu sou muito bostinha ainda, mano.
Não, mas a gente vai nota por nota, vai captando o microfone nota por nota e faz aquela...
Hoje nós constrói tudo, Calango, você não tem noção do que os sintetizadores fazem, mano. Os ouvidos já não sabem diferenciar aquela gravação de estúdio com microfone de R$50 mil. E você gravar com SM57 aí, o bagulho é... Billie Eilish, tipo, olha o naipe da mina, o tamanho que ela é. E ela grava num quarto com o microfone na mão, sem estabilizador, sem choque mount, sem porra nenhuma.
Ah, o negócio é fazer o pessoal chorar.
Exatamente.
É isso. Quer dar mais algum recado, ô menino, Marcos?
Mano, eu tô tranquilo.
Tá tranquilo, Maurão? Família, então é isso. Obrigado por escutarem o episódio de hoje. Vão pela sombra, bebam água, comam salada pra cagar legal.
É isso. Vai dar licença que eu vou aproveitar aqui minha viagem aqui. Vou comer um trem gostoso.
Que inveja, Calango. Vai se foder.
Vou pra praia.
Foda. Fade to black.
Então fica assim. Fade to black.